Muito boa tarde, caros colegas, vamos dar início à nossa reunião. Eu ia propor umas alterações à ordem de trabalho, uma vez que temos uma agenda muito carregada, e portanto que parte dela passasse para amanhã. A saber, a discussão sobre a Fundação para a Computação Científica Nacional, portanto, que são dois projetos de resolução, um do Bloco e um do PCP, da FCCN, que passasse para amanhã. Assim como o relatório de atividades da avaliação tecnológica parlamentar, não é muito trabalhoso, mas de qualquer forma descarrega, e a questão da pronúncia europeia também, portanto, só trataríamos hoje, além da audição do Sr. Secretário de Estado, da discussão da Casa da Música, que já se vem arrastando há várias sessões. Uma vez que o Bloco prescindiu da apresentação do projeto sobre vinculação de professores contratados e concurso de ingresso de professores para necessidades permanentes do sistema educativo. Portanto, só teremos uma discussão sobre isto no dia 19, quando for apresentado o parecer, que é do PSD. Pronto. Depois indicarão. Pronto. Portanto, não trataremos disto. Depois, temos uma ata. Alguma observação? Sr. Deputado, tem a palavra.
Não preciso, Sr. Presidente, se também adiamos os pontos 8 e 9. Peço desculpa, estava desatento. Adiamos para amanhã. Ok, muito obrigado.
Sim, a resolução, a discussão sobre a FCCN passa para amanhã. Portanto, hoje discutimos a Casa da Música. Hã? É, mas é mais curto. Hã? Hoje é às 10. Temos aí às 10 da manhã, não é? É. Portanto, temos mais espaço do que hoje. Da manhã, exatamente. Portanto, hoje fazemos a discussão da Casa da Música, porque senão isto dá até muito tarde. Uma vez que hoje é uma grelha alargada com o Secretário de Estado. Está bem, mas agora vou esperar um bocadinho. Alguma observação à ata? Não, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, muito obrigado. Bom, queria informar que está finalizado o programa para audição aos laboratórios associados, que será no dia 22 de março. Portanto, foi ajustado o programa. Está à disposição dos grupos que o quiserem consultar em detalhe. Além dos laboratórios associados, foram convidadas algumas associações de cientistas, a ABIC, a MONET, Cientistas do Manifesto de Ciência Portugal e a ANICT, portanto, que têm sido nossos clientes em algumas matérias que temos tratado. Se tiverem mais alguma sugestão, agradeço que nos transmitam. Obviamente, os laboratórios associados também poderão convidar alguns parceiros. Depois, quanto à audição da manhã com o Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos, desencadeou um pequeno problema, porque o Presidente do Fórum convidou alguns conselhos científicos e, portanto, isto criou um melindre com os conselhos diretivos, que não tinham sido consultados e tal. Portanto, houve dois ou três que me contactaram, eu lá esclareci o que era, que não era uma audição dos conselhos científicos, é uma audição do Presidente do Fórum, o qual se faz acompanhar de alguns, mas de qualquer forma é importante que nós ouçamos também os presidentes dos conselhos diretivos, e portanto já falei com a senhora deputada Elsa Paes, e portanto íamos marcar agora uma audição com eles, ou no dia 19 ou no dia 27. Alguma preferência? Portanto, para o fim do mês? Hã? Fim do mês, 27. Então apontamos para amanhã de quarta-feira, dia 27 de fevereiro, e portanto eu peço aos serviços, aliás, que deem já nota aos presidentes dos conselhos diretivos, que haverá uma audição. A doutora Teresa Fernandes está a par disto, não é? Que haverá uma audição aos presidentes dos conselhos diretivos dos laboratórios de Estado, para continuar a audição do ano passado e na sequência desta, e portanto que será entre esta da manhã e a dos laboratórios associados, portanto no dia 27 de fevereiro. Depois queria dizer que também já estão autorizadas pela PAR as visitas da ciência, que está previsto que tenha o sistema de, digamos, de ajudas de custo, etc., ou de um deputado por grupo parlamentar. Outros poderão participar, mas aquilo que for além de um por grupo parlamentar não tem direito a abonos, nem de deslocação, nem do dia. Não é? Portanto, isso é uma norma do Conselho de Administração. Portanto, nestas visitas, que é Instituto Pedro Nunes Coimbra, Crença e o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, portanto, haverá direito, digamos, ao processamento das ajudas e dos abonos a um deputado por grupo. Os outros, nomeadamente o próprio círculo, poderão ir por sua conta e risco. Depois, o Grupo de Trabalho de Guimarães e Braga tem reunião com o Conselho de Administração para o próximo dia 11 de Fevereiro. O Parlamento dos Jovens está a funcionar. Queria informar os colegas de que somos visitados em meados do mês de Fevereiro pelo Presidente do Senado da Austrália, que reunirá com várias comissões, nomeadamente a nossa. Portanto, há aí um dia em que começamos a reunir às 14h30 para ter a reunião com o Sr. Presidente do Senado, no dia 19 de Fevereiro, exatamente. A matéria que quer falar connosco é a gestão de entidades culturais em períodos de austeridade. Uma matéria que tratámos muito recentemente quando foi do debate do orçamento. Depois temos também os pedidos de audiência de deputado para deputados-piloto, o Sr. Alexandre Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo da Escola Profissional da Moita, e o deputado-piloto é do Partido Ecologista dos Verdes, se calhar vai rodar. Se calhar rodará. De qualquer forma, os serviços verão com a Sra. Deputada Luísa Apolónia, se quer receber, se não, rodará para o partido seguinte na grelha. E, finalmente, para dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, Grupo de Trabalho de Acordo Ortográfico. Portanto, eu tenho vindo a marcar para audiências com os embaixadores de países da Cplp. São audiências muito rápidas, aqui eu vou. Informo também o Sr. Deputado Carlos Enes como coordenador, se puder ir. E, portanto, tem como objetivo nós termos um retrato muito rápido, oficioso, de qual é a situação em cada país, da aplicação. Se depois houver discussão, isso, obviamente, passar-se-á no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros e não na nossa. Nós apenas para termos uma informação, para depois, uma vez que o Grupo de Trabalho tem um mandato curto, poder ter no seu espírito uma informação fidedigna do que é que está a passar em cada país. Mas, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico, para dizer que já começamos com as audições e as audiências, vamos continuar durante mais algumas semanas, dado que estão a surgir pedidos com frequência, e para dizer também que já foi feito um ofício para enviar a várias entidades pedindo os contributos sobre este tema. De igual modo, foi feito também um texto que vai servir para se abrir um fórum de debate no site da Assembleia da República. Portanto, a partir de agora, este site irá entrar em funcionamento. Claro que vamos ter o cuidado de ver os contributos que vão ser dados nesse fórum para se, enfim, excluirmos alguns contributos que tenham, enfim, atentem contra a ordem pública ou contra os bons costumes, portanto, uma vez que é frequente surgir esse tipo de insultos, digamos assim, portanto vamos ter algum cuidado para evitar essas situações. Para já, é só isto. Obrigado.
Muito obrigado. Podemos, aliás, excluir os insultos se não estiverem escritos de acordo com o acordo ortográfico. Bom, mas eu felicito o Grupo de Trabalho pelas iniciativas já tomadas. Queria também informar os colegas que recebemos comunicação do PSD no sentido da substituição do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro pelo Sr. Deputado Hugo Soares, que é um membro suplente da nossa comissão, e eu aproveito a ocasião, vejo que o Sr. Deputado Hugo Soares já está na sala, para lhe dar as boas-vindas e desejar-lhe muito bom trabalho nesta nossa comissão. Pode chamar-se o Sr. Deputado de Estado.